dentro do agro.
Estamos de volta com mais um bloco do Amazônia Agro, agora com o quadro Por Dentro do Agro. A Embrapa Acre lançou um manual com orientações para ajudar produtores de farinha de mandioca a melhorar as condições de produção nas casas de farinha e garantir mais qualidade ao produto. Em entrevista à CBN, a pesquisadora da Embrapa Acre, Joana Souza, explicou os detalhes da publicação e vamos acompanhar.
A farinha de mandioca é um alimento tradicional e muito presente na mesa dos acreanos. E para ajudar os produtores a melhorar a qualidade da produção, a Embrapa Acre lançou uma cartilha que apresenta um modelo de casa de farinha com orientações sobre estrutura, higiene e boas práticas de fabricação. Para falar sobre esse manual e explicar como ele pode ajudar os produtores, nós conversamos agora com a Joana Souza, que é pesquisadora da Embrapa Acre e também a autora principal desse manual. Joana, seja muito bem-vinda ao quadro Por Dentro do Agro, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, obrigada pelo convite.
Joana, para a gente começar, por que a Embrapa decidiu produzir essa cartilha sobre casas de farinha? Fiquei sabendo aqui que é uma ideia sua, né?
A necessidade, digamos assim, de ter uma casa de farinha meio que padronizada para que o produtor quer melhorar a sua estrutura de produção, que ele já está produzindo qualidade, né? Porque as casas de farinha, na sua grande maioria, elas não têm a estrutura adequada e, às vezes, as boas práticas ficam à mercê e os produtores ficam expostos a possíveis apontamentos, digamos assim, da vigilância sanitária, né? Dos órgãos de vigilância. Como a farinha é um alimento pronto para o consumo, é real a necessidade de ter, a gente fornecer para eles não só as informações sobre boas práticas, mas também eles tinham essa necessidade de ter um manual orientador para a construção, para a melhoria da sua estrutura de produção, porque a farinha que eles produzem, o jeitinho deles já é fantástico, isso aí é inegável. Mas a estrutura deixa a desejar e a gente tentou colaborar, sempre pensando na forma como eles produzem isso há mais de 100 anos. Então, a gente não mexeu muito na estrutura. A gente só organizou melhor esse funcionamento e a estrutura em si da casa de farinha.
Joana, a produção de farinha de mandioca tem uma importância muito grande para a economia e também para a cultura da região, especialmente no Vale do Juruá. Qual é o peso dessa atividade para o nosso estado?
Olha, Rita, ele é um dos mais importantes para o estado. Ele está entre as três primeiras atividades econômicas mais importantes do estado, tá? Então, a gente precisa dar atenção, a gente já trabalhou bastante a qualidade da farinha, já trabalhou boas práticas, trabalhou a questão do açafrão, junto com a minha colega Virgínia, que a gente está sempre com essa parceria, eu e a Virgínia há mais de 20 anos, a gente trabalha junto. A Felícia também, que é uma agrônoma da Vigilância Sanitária do Estado, e a gente sempre está trabalhando junto com questões de qualidade da castanha, do açaí, da farinha. Então, a gente conversou e vamos elaborar esse manual. Manual para ter uma casa de farinha, modelo. Então, foi por isso que a gente, devido a essa importância da cadeia da mandiocultura no Estado, que a gente deu atenção para essa questão da estrutura. E saiu esse manual.
Joana, muitas casas de farinha ainda funcionam de forma bem artesanal. Quais são os principais problemas encontrados hoje nessas estruturas? Na verdade, eu não vou nem falar a palavra problema, né? Porque eles conseguem produzir de uma forma, assim, brilhante. Mas qual foi as principais soluções que vocês trouxeram nesse manual para os produtores, para quem tem essas casas de farinha, para quem vai construir uma casa de farinha?
Olha, a gente encontrou problemas com manutenção dos equipamentos, porque os equipamentos, além da casa de farinha ser de estrutura rústica, outros equipamentos também são de estrutura rústica. E tem uma outra publicação que foi elaborada junto com a Virgínia puxando a ideia, de ver os pontos assim, mais críticos, né, digamos assim. Então, tem a questão do banco de trituração, tem o descascamento, tem a lavagem, tem a água, tem vários pontos ali que a gente deu atenção nesse outro manual. Mas dentro daqui, a gente trouxe a questão da estrutura. Então, a gente colocou a questão da altura, do pé direito, dessa construção, da cobertura, da necessidade de ter um lanternir para melhor ventilação, porque os pais que trabalham naquele calor ali, a questão da necessidade de ter uma saída, uma chaminé para que a fumaça não entre na casa de farinha, no caso de problema de saúde para o trabalhador. A gente colocou nesse manual orientações de como instalar os equipamentos, como dispor esses equipamentos para que não haja cruzamento de etapas. E esse cruzamento de etapas, ele pode ser problema para a questão da qualidade de qualquer produto alimentício. E se houvesse uma visita, por exemplo, de fiscais, eles poderiam observar cruzamento de etapas. Se for construído de acordo com o que a gente está sugerindo aí, não vai haver esse problema de cruzamento de etapas. A gente já trabalhou a questão da higienização dos equipamentos, dos utensílios, da higiene do trabalhador, da saúde, dos hábitos comportamentais dos trabalhadores. Então, esse manual aí, ele faz um resumo de tudo isso, mais voltado para a estrutura. Questão de manutenção das paredes, são meia parede de alvenaria e restante de botela para melhorar a ventilação. A necessidade de fazer a manutenção dessas telas, não esperar que venha um fiscal ou venha alguém observar, ah, essa tela está rasgada aqui porque o senhor já não consertou. O produtor já tem consciência que aquela tela ali não pode ficar daquele jeito. A questão do acesso dos animais, a questão do acesso dos visitantes, sabe que a criança chega e já vai metendo a mão lá no saco de farinha. Ele já sabe como abordar o visitante, o comprador, para não fazer isso. Ele tem sempre uma cuia lá para pegar um pouco e oferecer pro provador, né, pro comprador, pro visitante. E a gente também, como técnico, a gente tem que se policiar para não chegar e já ir entrando e adentrando a casa de farinha e entrar calçado, com sapato sujo, porque a gente sabe que a gente tem que manter o nosso comportamento também. Os hábitos comportamentais frente às boas práticas é para todos. Novo comportamento é para todos. Para produtor, para trabalhador dentro da casa de farinha, é para visitante, é para comprador e, acima de tudo, para os técnicos. São os exemplos, né, que eles têm que puxar isso. Eles têm que puxar esse comportamento de manter, olhar o ambiente. Não, vamos dar um exemplo aqui. Se o sapato estiver sujo, ele tem um jeito de limpar. Ou veja se na casa de farinha eles oferecem um calçado, uma bota, um protetor de pé, né, como tem uma casa de farinha lá que oferece. Né? Então, a gente vê que eles têm o interesse de praticar isso, de implementar isso, e a gente tem que colaborar.
Joana, e quando a gente fala naquele produtor ainda que não tem uma casa de farinha, mas está pensando em montar uma, né, quais são os cuidados principais na hora de escolher o local para construir uma casa de farinha?
Olha, o local é uma coisa muito importante, porque ele precisa estar distante da estrada, ele tem que ter um fácil acesso. Por que tem que estar longe da estrada? Para não ficar com poeira na época do verão. Tem que ser de fácil acesso, para não ter uma questão negativa para a qualidade da mandioca. Ser fácil entrar com a mandioca, ser fácil sair com a farinha pronta. Para ter facilidade de acesso aos trabalhadores, para ter facilidade de acesso do próprio dono da casa de farinha, para ele ter mais controle do ambiente de produção. Então, o local é muito importante, evitar proximidade, por exemplo, na zona rural. Lá a gente vê que lá na região do Juruá, o urbano se mistura com o rural, não é? Então, vê a questão de esgoto, vê a questão de hospitais, procurar ver a direção do vento, numa posição onde haja sol durante o dia inteiro, mas que esse sol passe pela cumeira da casa de farinha, não fique somente do lado oposto, ou só do descascamento, ou só da torragem, para evitar o excesso de calor. Então, o sol passando a fumeira da casa de farinha, esse calor vai estar distribuído por toda a unidade produtiva e o conforto vai ser melhor para os trabalhadores.
Olha, que interessante. A cartilha também descreve todo o processo de produção da farinha. Você poderia destacar para a gente quais são as principais etapas, desde a colheita da mandioca até o produto final?
A gente demonstrou aqui no fluxograma, que é um resumo do que eles fazem lá dessas etapas. Esse fluxograma, ele foi criado há mais de 20 anos. Quando eu comecei lá, as primeiras viagens e contatos com eles, eu comecei a observar que eles faziam muitas atividades. Aí eu falei, vocês têm noção, quais são as etapas que vocês cumprem para chegar na farinha, da mandioca até a farinha? Não, a gente vai fazendo. Aí a gente sentou lá, Geralmente era eu, a Felícia, a Virgínia, ou eu, a Virgínia Felícia, os bolsistas que a gente tinha, para a gente anotar o que, que acontecia ali durante o processamento. E a gente foi observando todas essas etapas aqui. Quando a gente mostrou para eles, eles falaram: nossa, a gente nunca observou isso desse jeito. A mesma coisa para a farinha de tapioca. Quando a gente montou o fotograma de processamento da farinha de tapioca, eles ficaram pensando: a gente vai fazendo aqui naturalmente. A gente faz, que aprendeu com o avô, com o pai, com a mãe, e vai fazendo. A gente nunca viu assim. Então, quando eles viram o fluxograma pela primeira vez, eles começaram a entender que aquilo não era uma coisa assim, uma coisa assim, meramente só para ter farinha. E eles sabem exatamente o que acontece em cada etapa. Eles sabem o horário de arrancar a mandioca, eles sabem como tem que transportar. A gente orientou: olha, melhor que seja mesmo nas primeiras horas, não ficar carregando mandioca durante os horários mais quentes. Então, isso eles já fazem, eles carregam mandioca para a casa de farinha até umas 10 horas, depois eles começam a partir das 15 horas. Esse período aí da maior exposição do sol, eles evitam, até para a própria saúde deles e dos animais, né, que carregam essas coisas. A questão da lavagem é muito importante, a qualidade da água é muito importante. O descascamento deve garantir que não haja nenhuma fagulha de caça, porque vai interferir nos pontos preços lá na classificação. A trituração deve eliminar as fibras. A prensagem não pode ser excesso, pode ser além de 7 horas de prensagem, porque vai interferir na acidez da farinha, que é um quesito, que é desclassificador da farinha, pode comprometer a classificação, né? O branqueamento, que é uma etapa importantíssima desse branqueamento, ele é o ponto-chave dessa farinha. E assim segue, a torração tem que ter o ponto certo. Eles sabem, pelo tempo que eles tanto trabalham, eles adquiriram essa capacidade pelo chiar da farinha no forno, em cima da chapa, na liberação de fumaça, né, daquela nuvem de fumaça saindo do forno, que é a umidade da farinha sendo expulsa pela temperatura. Eles também percebem isso. Então, a gente fez um programa e foi conversando com eles, mostrando para cada um deles, em cada etapa, o que acontecia. E eles ficaram assim, admirados com o saber deles, né? Que a gente só estava ali identificando, não é coisa nossa, é o saber deles. O fluxograma de produção é muito importante, até para eles mesmos, saberem até ter a quantidade de mandioca que pode ser processada num dia, quantas pessoas vão trabalhar, para fazer a provisão de alimentos para aquela turma que está trabalhando. É que tu sabe que na casa de farinha é uma festa, mas ele já sabe que não pode estar conversando muito, pode estar fumando, tem que fumar lá fora, lavar as mãos, já, né, para poder voltar, ir ao banheiro. Então, eles já sabem isso. Eles já estão com isso, já estão incorporando essa coisa, né, de boas práticas. E o armazenamento também é muito importante, porque depois que está pronta a farinha, não há mais o que fazer, o consumidor só vai consumir. Então, tem que garantir o seu local apropriado para que aqueles sacos de farinha sejam guardados e mantidos durante o tempo de comercialização.
Joana, essa cartilha também fala sobre os equipamentos da casa de farinha. Quais são os equipamentos básicos ali para a pessoa construir do zero uma casa de farinha?
Sim, a gente colocou aqui coisas que também não são... Isso não é criação nossa, é o que a gente observa. Toda casa de farinha tem uma prensa, tem o banco de trituração, tem as peneiras, tem as gamelas, tem o lugar para lavagem da mandioca, tem a área de descascamento, tem a área de embalagem, tem um lugar para armazenar os estrados. Então, a gente vê que eles já trazem isso de muito tempo, mais de um século todo mundo. Então, a gente não tem como mudar isso. E na questão dos utensílios, a gente tem o rodo, a gente tem o abanador para lá, para acender, né, o forno. Tem o próprio forno, que a gente já fez os testes, também tem publicações sobre a questão do forno a lenha e o forno mecânico. A gente fez os testes, pode usar os dois, não compromete a qualidade da farinha. Tem as peneiras, como eu já falei. Então, isso aí são coisas que já estavam lá e a gente só, digamos assim, catalogou e colocou numa disposição para não haver cruzamento de etapas. Cuidado na higienização da prensa também é muito importante, já lembrando aquele outro tópico que a gente discutiu. Então, são coisas assim, que é deles. A gente só está vendo com o nosso olhar de fora para que a qualidade seja mantida e que não haja apontamento por conta da fiscalização. É para que a gente ofereceu aqui um checklist para que, quando a vigilância chegar, e esse checklist aqui foi feito em consonância com a legislação brasileira para produtos alimentícios, na trás indústria de alimentos, a gente colocou um score, uma pontuação. Então a gente coloca aqui no final desse checklist que uma taça de farinha, para ela receber um alvará da vigilância sanitária, ela tem que estar com no mínimo 75% desses itens aqui do checklist preenchidos. E a gente vê que são coisas que não são difíceis, basta eles atentarem para esses pontos.
Joana, agora vamos ao que interessa. Como faz para o produtor ter acesso a esse manual e essa cartilha?
Bom, esse manual, ele no momento, ele foi feito, lançado online, né? Ele está disponível para acessar. Hoje em dia, todo produtor tem um smartphone, tem um computador em casa, pode pedir para alguém baixar, pode ir no escritório da Ematé ou no escritório da Embrapa pedir para baixar e pegar o artigo para ler. O artigo está ali. Ele está em PDF, está liberado, é público, não paga para baixar. E a gente espera que ele seja muito útil para todos os produtores e para novas gerações de produtores de farinha.
Joana, nós agradecemos demais a sua participação aqui no quadro Por Dentro do Agro, falando sobre esse manual, essa publicação da Embrapa. Parabéns pelo seu trabalho e também das demais autoras que estiveram presentes aí durante todo esse tempo de estudo para poder trazer esse manual e elaborar ele muito bem. Eu dei uma olhada nele aqui, uma leitura fácil, de fácil compreensão. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada, Rita. A gente ficou muito feliz que você nos deu essa oportunidade de falar um pouco sobre essa publicação, que é muito importante para a produção de farinha. E a gente espera, assim, do fundo do nosso coração, que a gente possa contribuir para a manutenção e o desenvolvimento da produção de farinha de mandioca no Vale do Juruá, no Brasil e no restante do Acre.